Olá, eu sou Letícia Sarturi e esse é o Escuta Ciência.
Eu sou o Júlio Ponce e nesse episódio a gente vai falar de algumas notícias que mexeram com o mundo da ciência nessa semana. Vamos ouvir com a gente?
Escuta Ciência.
Bora! Bom, a primeira notícia que a gente quer falar aqui para vocês ficarem informados aí a respeito do mundo da ciência, é sobre um ensaio clínico de vacinas e especificamente da vacina contra o vírus Nipah, né, que foi descoberto aí em 98, na verdade foi relatado em 98 com um surto que aconteceu na Malásia, em Singapura, e em que a gente teve aí 265 casos e 105 mortes. E esse vírus é um vírus até perigoso, né? Porque ele, além de causar uma doença respiratória, ele pode provocar também uma encefalite, que é uma inflamação no cérebro, o que pode ser, então, muito grave, né? A doença, especificamente em pessoas que têm aí uma maior vulnerabilidade por questões também relacionadas ao sistema imune, uma imunossupressão. E contra esse vírus, apesar da gente ter esse vírus aí causando surtos desde 98, a gente não tem ainda tratamento, vacinas disponíveis para que a gente possa se prevenir desse vírus. Mas foi anunciado então que agora, no NIH, nos Estados Unidos, vai ser feito então um ensaio clínico para que se tenha uma vacina de mRNA contra esse vírus. Semelhante ali àquela vacina que a gente já conhece, contra a Covid, né, que também se baseia nessa tecnologia de mRNA, é uma tecnologia, então, semelhante. E o ensaio clínico já começou com a fase 1, né, alguns participantes, não são muitos na fase 1, a gente tem aí participantes de 18 a 60 anos, e são poucos, são dezenas de participantes. E essa vacina, então, vai ter os primeiros testes. Os testes para verificar se ela é segura, para verificar se ela gera mesmo uma imunidade, ou seja, se ela tem capacidade de ter a imunogenicidade, né, que é ativar o sistema imune, gerar uma resposta imune. E uma coisa interessante é que eles vão fazer ainda também uma relação de dose-resposta, né? Eles vão tentar avaliar diferentes doses da vacina nesses grupos para verificar se as quantidades diferentes de vacina poderiam provocar, então, diferentes respostas. Isso tudo é uma notícia de muito alento para o coração, especificamente mais, né, especialmente para os países em que a doença ocorre mais comumente, né? Não é o nosso caso aqui, mas há países como a Índia, por exemplo, que também tem casos da doença, e isso é preocupante, não ter tratamento disponível assim, não ter vacina. Então, é o tipo de notícia que a gente quer ver, né, Júlio? Vacinas entrando em ensaios clínicos e a gente tendo a possibilidade, então, de ter vacinas para várias doenças que estão aí.
É isso aí. E é interessante quando a gente ouve falar desse vírus, porque ele não aparece muito na mídia, né? Ele teve ali um surto controlado, como você bem falou, no final dos anos 90. Ele aparece de forma quase recorrente ali no subcontinente sul-asiático, né, na Índia e Bangladesh. E ele tem reservatório natural em animais, né? Ele tem reservatório natural em morcegos comedores de fruta e ele também pode passar para porcos. E a gente tem essa experiência muito recente de vírus que podem, né, ter essa transmissão ou essa mutação para começar a infectar humanos e causar aí uma destruição grande. Para que isso não aconteça, né, antes que a gente tenha um surto de forma global, uma nova pandemia, é muito bacana a gente ver a ciência se adiantando, tomando a preocupação, né, de garantir que um vírus com a letalidade que tem, né, um vírus que tem letalidade aí de 40% a 75%, muito, muito mais alta do que a Covid, garantindo que a gente tenha tecnologia e uma tecnologia recente, né? Uma tecnologia que a gente viu aparecer aí nas vacinas da Pfizer e da Moderna para a Covid-19 e que tiveram resultados tão, né, impactantes, tão importantes, que eu acho que inclusive a gente observou o nascimento de uma nova tendência dentro do mundo das vacinas, né? Era algo que tinha, que estava sendo pesquisado já há algumas décadas, mas a gente viu aplicado em grande escala pela primeira vez durante a pandemia de Covid-19. E a gente pode agora contar com essa ferramenta, mais uma ferramenta da ciência, para combater as doenças. Então, é uma notícia que acho que enche a gente de esperança e enche nós, cientistas, de orgulho, né, da ciência.
Isso, e assim, é legal o que você falou sobre as tecnologias novas de vacina, né? A Covid, ela permitiu, assim, o advento de novas tecnologias de vacina que chegaram para ficar, porque a gente viu que são tecnologias muito eficazes e as vacinas de mRNA contra a Covid foram realmente as vacinas que tiveram, assim, os melhores desempenhos, se a gente analisar de maneira global. E pensando nisso, é uma tecnologia que veio, infelizmente a gente precisou de uma pandemia para que a gente pudesse ter essa descoberta de tecnologia vacinal eficaz e que agora pode ser adaptada para várias doenças, né, como você bem disse.
Escuta, gente.
A segunda notícia que a gente quer colocar aqui para vocês envolve uns bichinhos muito fofos. Castores, muito fofos.
Isso aí.
E qual é essa notícia mesmo, hein, Júlio?
Essa é uma notícia que acho que também enche a gente de esperança, né? A gente sabe da importância da gente cuidar do nosso planeta, né? O único que a gente tem por enquanto. A gente não conseguiu colonizar nenhum outro, né? E acho que, inclusive, que se a gente começar a colonizar outros planetas, a gente vai acabar destruindo eles também. Então, a gente tem que cuidar desse. E alguns pesquisadores no estado do Oregon e no estado de Washington, né, eles avaliaram o seguinte: se eles realocassem famílias de castores para uma área de um rio, será que eles teriam algum tipo de impacto ambiental? E eles levantaram essa hipótese, por quê? A gente sabe que os castores, eles se organizam, né, dentro de famílias, dentro de clãs, e eles têm uma característica, né, justamente de, por passarem bastante tempo dentro da água, mas serem animais também que circulam ali pela terra, eles têm justamente essa interação com o rio e com as partes em volta. E eles são animais que constroem, né, que pegam ali gravetos, que de certa forma alteram ali aquele ambiente para ficarem mais confortáveis. E daí o que eles queriam ver é se essas pequenas represas, né, os pequenos laguinhos que os castores constroem na natureza, se eles poderiam ter impacto em uma área já atingida pelo aquecimento global. E o que eles perceberam foi o seguinte: eles pegaram de 2014 a 2016... pegaram 69 castores e tiraram de uma área mais baixa, colocaram numa área mais alta de onde fluíam os rios, né, em 13 lugares diferentes do rio Skykomish. E eles colocaram em alguns lugares onde já tinha ação, né, onde já tinha presença anterior de castores e onde não tinha. E daí o que eles perceberam em cinco lugares, né, em cinco pontos em que eles observaram que os castores modificaram aquele ambiente, eles fizeram alguma construção que resistia ali às intempéries, né, eles fizeram 14 represas nesses cinco espaços, eles conseguiram, de certa forma, represar, segurar a água no ponto mais elevado do rio, 20 vezes mais do que os lugares em que não tinham ação desses castores. E isso fez com que as águas ficassem mais retidas e mais geladas por mais tempo. Isso fez com que a temperatura da água no ponto mais baixo, né, então de deságua ali do rio, caísse em média 2,3 graus Celsius, né? E quando a gente não tinha a alteração dos castores, ela caiu só por 0,8, né? Então, aí quase 3 vezes mais, se a gente for avaliar. E é interessante, né? Por que eu acho que é bacana essa notícia? Porque mostra que a gente consegue, às vezes, fazer mudanças no ambiente utilizando as próprias ferramentas que o ambiente dá.
Bom, é muito legal, assim, ver notícias como essa, porque a gente sabe a situação que o mundo vive, nosso planeta corre risco, e tem que se financiar e também incentivar pesquisas como essas, porque a gente precisa estudar bem os ambientes, os ecossistemas e tentar avaliar essas mudanças que podem ser estratégicas aí na vamos dizer assim, na mitigação desses problemas, né, desses problemas ambientais, na elevação da temperatura do nosso planeta. Hoje em dia a gente sabe que o nosso sistema econômico acaba atrapalhando um pouco a preservação ambiental. A gente sabe disso, inclusive falamos um pouco disso no episódio do Pantanal. E esse sistema econômico está instalado no mundo, é um fato. A gente não tem como lutar contra isso, mas a gente pode melhorar os ecossistemas e tentar lançar mão de estratégias como essa, né, que poderiam então ajudar no ambiente. Qualquer estudo que envolva os cientistas buscando melhorar essa relação nossa com o clima, né, pode favorecer, sim. A gente precisa de mais estudos como esses. E é muito interessante porque é uma estratégia assim tão pequena, se for pensar, que já altera uma temperatura e pode, então, ser exemplo para o resto do mundo, para que busquem-se novas estratégias como essa. Eu acho que a gente está precisando muito disso. A ciência tem que focar também um pouco nisso, uhum, né? Já que a preservação ambiental está tão difícil. O que é interessante também, já que a gente está falando disso, de calor, né? Você está aí no calorão, o Júlio está suando nesse momento.
Está 32 graus aqui.
Nossa, não tá bebendo uma cerveja.
Não, tô bebendo suquinho. Beberia. Mas é por causa do horário da gravação. Os ouvintes saibam que a gente tá gravando com fuso horário só pra garantir que o episódio da semana vai sair. Mas terminando o episódio, eu vou provavelmente abrir uma cervejinha gelada assim.
Boa, eu concordo. Se eu tivesse uma aqui, eu faria o mesmo. Mas tá frio aqui não tá, calor. Mas falando em calor, a gente tem visto que as temperaturas estão muito elevadas para lugares como, por exemplo, a Europa. Uhum. Esse ano nós tivemos uma onda de calor absurda, né? Aí, e não só na Europa, né? A gente sabe que isso pode acontecer em outros lugares do mundo. Há registros de temperatura muito elevadas também na Índia, né? A gente tem vários locais com temperaturas que atingiram recordes, assim, de 45 graus Celsius, 49, né? Coisas absurdas. E o que a ciência diz hoje é que a gente pode ser que se tenha uma tolerância ao calor muito menor do que se pensava. Então, os cientistas acham que os humanos não são, assim, tão adaptados ao calor como a gente pensava. Isso a gente vem aí de uma observação de muitas mortes pelo calor, que atingiu especialmente aí países que não estavam também preparados para um calor tão grande. A gente já está até acostumado aqui. A gente, acho que talvez esteja um pouco preparado, mas mesmo assim, esse ano eu estive no Mato Grosso do Sul na época do verão e o calor foi insuportável, assim, de ter que ficar com o ar-condicionado ligado dentro de casa, na casa dos meus pais, ter que ficar com o ar-condicionado ligado o tempo inteirinho. Mas, assim, há uma justificativa, né? A gente tem todo um preparo do nosso organismo, toda a nossa fisiologia é adaptada para tentar controlar a temperatura corporal no calor, mas chega um ponto que isso pode entrar numa exaustão. E aí há que se ter cuidado com problemas relacionados à desidratação, mas também o coração pode apresentar aí alguns problemas, o sistema cardiovascular todo pode apresentar algum problema relacionado a esse controle da temperatura. Porque a gente pode fazer isso, né? Nosso corpo é adaptado para fazer controle de temperatura, mas em temperaturas muito extremas, nosso corpo pode sim entrar em colapso e ter esses problemas relacionados, por exemplo, a óbitos, né? Esses casos mais graves relacionados ao calor, né,
Júlio? E a gente consegue até mensurar isso pela questão do suor, né? A gente muitas vezes, quando tá com calor, tá numa situação desagradável, a gente tira o suor da pele porque incomoda, mas na verdade o suor estando na pele, ele evapora, ele tira, né, um pouco de calor do corpo para poder evaporar, e isso faz com que diminua um pouco a temperatura, né, que garanta ali aquela homeostase que a gente tanto fala, aquele equilíbrio para a gente conseguir sobreviver. O problema que as pessoas estão observando agora é que quando a gente está numa situação de umidade um pouco mais alta, esse suor demora mais para evaporar. Por quê? Já tem um pouco de umidade no ar, né? Então demora mais para essa umidade conseguir passar para o ar, né? Agora, quando a gente está numa situação de secura, né? Então faz muito tempo que não chove, a gente teve alguma alteração climática, faz calor e a gente não tem umidade, esse suor evapora super rápido. E com essa rapidez, ele não tem tempo de diminuir tanto a temperatura. Ele controla a temperatura por muito menos tempo, né? E tem um impacto muito menor. E isso faz com que a gente tenha problemas em relação à saúde por causa do calor, muito piores em situações sem umidade. E a gente então está vendo, quando a gente fala, né, dessas mudanças climáticas globais, a gente não está falando só de aumento de temperatura, a gente não está falando só de aumento de eventos climáticos extremos, a gente está falando da complexidade do clima como um todo, com inclusive a dificuldade de a gente ter os mesmos ciclos de chuva, os mesmos ciclos de evaporação, os mesmos ciclos de correntes, né, tanto de massa de ar frio quanto de massa de ar quente, tudo isso fica alterado. Isso faz com que a gente esteja numa situação, né, como você bem pontuou, a gente teve lugares aí no mundo esse ano que já marcaram 49,5 graus, né? A gente está falando do Paquistão, que é um lugar que a gente imagina que é calor, mas 49,5 graus é demais, né?
É muito absurdo, é muito absurdo.
Então, assim, a gente pode até falar que a gente tem regiões que estão mais acostumadas com o calor, o que é uma verdade. Mas mesmo essas regiões estão passando dos limites aos quais elas estavam acostumadas antes, né? Então, cria-se um problema geral, um risco geral, né? E eles tinham avaliado anteriormente que se a gente está falando do quanto o organismo humano aguenta de calor, seria, se a gente estiver falando de temperatura, como que eles chamam de temperatura de termômetro úmido ou de bulbo úmido, né? Que é medir garantindo ali que tenha uma avaliação também da umidade do espaço. Que os indivíduos aguentariam até 35 graus numa situação assim, né? Por tempos prolongados. Que é bastante alto, mas a gente, como eu falei, tem a questão da umidade. Só que numa situação sem umidade, né, eles fizeram uma avaliação de 24 pessoas, né, duas dúzias de pessoas de 18 a 34 anos, controlando as variáveis climáticas. Né, e eles fizeram, na verdade, é interessante a forma como eles fizeram essa avaliação, que seria as pessoas fazendo atividades como se elas estivessem do lado de fora, mas atividades mínimas, não atividade, não fazendo crossfit, não jogando uma partida inteira de vôlei, uma coisa tranquila. Então, andar numa esteira como se estivesse caminhando, ou pedalar numa bicicleta, mas sem resistência. Então, não é como se estivesse subindo um morro, né? E eles perceberam que se tiver seco o tempo e tiver, né, com temperatura elevada, o limite de temperatura que as pessoas aguentam é de 25 a 28 graus, que não é tão alto, né? Então, o que que a gente retira, então, dessa informação, né? Que a gente tem que se preocupar com temperatura, mas a gente tem que se preocupar também com umidade. E quando a gente fala de aquecimento global, a gente pode ter um problema que envolva os dois, né? Então, não adianta só a gente dizer, mas o ser humano está acostumado. Não está acostumado em situações de baixa umidade, de maneira alguma, né?
Que é o que tem acontecido, né? Assim, se a gente pensar, por exemplo, regiões, aqui em São Paulo, o recorde de tempo seco, acho que tá sendo esse ano também. Uhum. Porque dificilmente o ar tá com boa qualidade, dificilmente a gente não tem que usar um umidificador em casa, uhum. Dificilmente. E em regiões, por exemplo, que eu já conheço, né, regiões como o Mato Grosso do Sul, em que cada vez, a cada ano, tem mais e mais campos entregues ao agro, né, campos ali cheios de plantações, o calor e a secura têm sido muito, muito, muito extremos, assim, sabe? Eu tenho observado que o tempo seco lá tem prejudicado, inclusive o próprio agro, né? O que é pior, né? Porque precisa de chuva para plantar também, né? E aí, esse tempo seco com a elevação de temperatura, além de resultar, lógico, em queimadas de muitos locais, né? Mas resulta também, né, em problemas para os próprios seres humanos, né? O que a gente sabe, mas parece que a gente tenta fugir um pouco disso.
Pois é, tá tudo interligado. A gente não pode pensar num problema como um problema isolado. Ah, é só a gente comprar um ventilador para todo mundo e tá resolvido. Não vai funcionar, né? A gente tem que pensar em estratégias que consertem as coisas de uma forma global, já que a gente está estragando as coisas de uma forma global também. E a coisa tá tão fora do comum que no artigo aqui que eu estou vendo, né, justamente sobre essa informação das ondas de calor, eles fizeram um levantamento, porque assim, a gente espera ondas de calor, né, ou limites altos de temperatura durante o verão, né? Então, tá no meio do verão, já é uma época mais quente, em que a gente tenha aí alguma alteração que realmente faça né, com que a gente tenha um período de temperaturas mais elevadas do que a média, como era de se esperar. E eles viram que nos anos 60, lá nos Estados Unidos, a primeira onda de calor que tinha, sem pensar em intensidade, tá? Só pensando em tempo, entre a primeira e a última, era questão de 22 dias, quer dizer, a gente tinha um período ali de menos de um mês em que as pessoas tinham que lidar com temperaturas extremas. Agora, né, eles fizeram um levantamento até os anos, o final da década de 2010, né, então até 2019, esse período estava em 70 dias. Então, de menos de um mês, a gente passou para mais de dois, quer dizer, a gente tem a expectativa de que um quinto do nosso ano, a gente passe sofrendo um calor extremo, quando antes era menos de um décimo, menos aí de um dozeavos, né? O que é Sim. assustador, né?
Se a gente observar, por exemplo, o que estamos vendo exatamente nesse ano, aqui no Brasil, né, o calor no inverno, por exemplo, foi predominante. A gente teve dias quentes como dias de verão, e o inverno nem chegou ainda, sabe? Não teve uma temperatura agradável, não teve um tempo que fosse mais agradável em julho inteiro, não teve. Então, as mudanças climáticas, elas são reais, né? A gente pode constatar, a ciência tem mostrado com dados, com uma investigação muito profunda. A gente sabe que é real, né? Não é como muitos, né, gostam de dizer aí, falando que é conspiração contra países de alto desenvolvimento, que são muito desenvolvidos. Não, não é isso. O planeta nosso tá em risco mesmo. Há perigo para nós humanos. Não, o perigo não é só para os animais que estão lá vivendo em seus biomas, espalhados aí no meio de uma floresta. Não, o perigo não é só para os animais. Porque eu acho que às vezes falta essa percepção, sabe, Júlio? Da pessoa pensar assim, que afeta a minha vida diretamente. Está afetando a vida diretamente. Sim. Tem gente morrendo por causa do calor. Porque mesmo que o nosso corpo tenha toda uma adaptação fisiológica para o calor, a gente não suporta esse calor como tá, com secura do tempo, por alteração de muitos ecossistemas, né? A gente falta água em muitos locais, falta umidade e sobra calor, né? Então a gente precisa ter uma conscientização e é urgente, né? Não é para pensar assim, daqui a 10 anos vamos ver o que a gente faz. A ciência está buscando mostrar isso e a ciência tem buscado estratégias para isso. A gente está falando aí disso, né? Hoje falamos na notícia dos castores. E se a gente não cuidar, não é só a possibilidade da gente sofrer efeitos do calor, mas é a possibilidade também de sofrer com efeitos de novas pandemias. Essa questão da preservação ambiental também afeta o aparecimento de novos patógenos, novos vírus, bactérias que estão, vamos dizer assim, entre aspas, escondidos no meio desses biomas, usando animais selvagens como reservatórios, isso tudo pode vir à tona, né, com essa falta de preservação ambiental.
Isso aí.
É problema de todos nós, né? A gente tem que cuidar.
E a nossa casa, né? A gente tem que pensar que não adianta a gente jogar lixo no quintal do vizinho, porque vai juntar a mosca e a mosca vai vir na nossa casa também. Então não adianta a gente falar,
exatamente,
olha, é problema do animalzinho que tá vivendo lá no Pantanal, da tartaruga que tá morrendo na praia, não é problema meu porque eu moro na cidade. É problema nosso, sim, né? E a gente vai, infelizmente, ver muito mais tragédia relacionada ao clima durante muito tempo, porque essas mudanças são gradativas e elas são lentas. Mas se a gente não fizer nada, elas vão ser mais rápidas e elas vão ser mais trágicas, né? Então a gente ainda tem a possibilidade de conter o dano. Reverter talvez não mais, mas conter, para a gente garantir que esse planeta, essa nossa casa, a gente continue morando nela, né? E morando bem, a gente tem essa responsabilidade, eu diria.
Bom, a gente vai ficando por aqui, né, Júlio? Uhum. Porque eu acho que a gente já conseguiu falar das notícias, já conseguiu reclamar um pouco, chamar a atenção de você aí que não tá nem aí pro clima, pra você também olhar pro clima. Vamos lá, vamos pensar em novas possibilidades de atividades também que sejam mais sustentáveis, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer aí e escutar, né, de fato, a ciência.
Uhum. É isso aí, a gente conseguiu apontar aí que a ciência traz respostas com vacinas, traz respostas com castores, mas traz também muita responsabilidade para os seres humanos, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue ter um mundo melhor.
Gente, a gente vai ficando por aqui, então, tchau, tchau e até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Escuta a ciência.
Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito.
E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/escutaaciencia podcast, tudo junto e sem acento.
Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante.
Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta Ciência.
Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.